Já voltamos, ouvintes, e agora eu cumprimento o diretor de marketing e relacionamento da agência Lupa, Gilberto Scofield. Gilberto Scofield, bom dia.
Olá, bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes aqui do Faixa Livre da Bandeirante. Obrigado pelo convite. Para mim é uma honra e eu poderia até dizer assim, uma obrigação estar aqui para conversar com as pessoas sobre esse mal do milênio que é a desinformação, né? A gente precisa aprofundar um pouco mais as discussões sobre isso, para ver se a gente melhora a nossa convivência online, ver se a gente melhora a nossa percepção de mundo e para ver se a gente tira do centro dos debates o que não interessa, né? Porque manipulação de narrativa é isso, é tentar dar importância a coisas que não têm a menor importância ou tentar dar algum novo viés a uma coisa que já está consolidada como um saber e um conhecimento. Então vamos lá nesse esforço que eu acho que vale a pena.
Gilberto, eu quero te agradecer por você se dispor a dialogar conosco aqui no programa. Gilberto, o presidente Jair Bolsonaro vem suscitando, antes até do início do seu mandato, um debate que se tornou uma das principais pautas do país nos últimos tempos. Esse que diz respeito à suspeita de fraudes nas eleições, colocando em dúvida a inviolabilidade da urna eletrônica. Ele chegou até a realizar uma live na última semana no sentido de apresentar provas do que diz, só que evidentemente nada de concreto surgiu. Afinal, Gilberto, as nossas urnas eletrônicas, utilizadas há 25 anos no país, são mesmo confiáveis? Essa retórica do presidente da República tem algum fundo de verdade?
Bom, primeiro é preciso a gente deixar muito claro uma coisa. As urnas eletrônicas começaram a ser implantadas em 96, né? E nacionalmente falando, do ponto de vista de processo eleitoral, a partir dos anos 2000, se não me engano, de 2000, ou seja, 25 anos de fato de urna eletrônica. Desde então, não houve uma só acusação de fraude comprovada com relação ao sistema, tá? É bom que as pessoas percebam que a urna eletrônica, ela não é ligada à internet, ela é um sistema independente, né? As urnas se comunicam em pontos, ou seja, quando eu digo independente, é no sentido de que ela não é hackeável por fora. Ou seja, se o sujeito quiser hackear as urnas eletrônicas, ele vai ter que hackear, eu não sei nem quantas urnas eletrônicas exigem hoje, mas eu imagino que pelo menos 5.500 para cada município brasileiro. Então, como uma vai ter pelo menos três urnas eletrônicas, né? Você deve ter aí 15 mil, 20 mil urnas eletrônicas funcionando em cada município do Brasil. Obviamente, o número deve ser muito maior do que esse. Eu desconheço o número verdadeiro, mas para você hackear, você teria que hackear cada uma delas isoladamente. Porque elas funcionam independentemente e se conectam em pontos onde se fazem as apurações, né? As contagens dos votos. E é curioso porque nesses pontos de contagem, todos os partidos têm acesso a esses pontos de contagem à medida em que a apuração avança. Ou seja, o sistema é fechado, ele tem um nível de segurança absurdo, de grande, e ele é acompanhável por pessoas previamente credenciadas que estão dentro do processo eleitoral em si. Então, assim, é de uma tolice. Eu não vou dizer tolice porque não é tolice. Isso é uma clássica manipulação de narrativa, certo? Você, aquela história que a gente fala de repetir, uma mentira repetida mil vezes se torna verdade. Pois é, essa é um fenômeno que a psicologia chama de ilusão de verdade, que é o seguinte: você vai repetindo a mesma história tantas vezes que, a partir de determinado momento, as pessoas passam a acreditar nelas porque aquilo é familiar. Só por isso. Não é porque aquilo é verdadeiro, é porque ela já ouviu aquilo antes. Então, se ela já ouviu aquilo antes, aquilo tem alguma possibilidade de ser verdadeiro. Então, isso é um fenômeno que a psicologia estuda fartamente, chamado ilusão da verdade. Existem várias pesquisas e estudos científicos sobre isso que comprovam essa tese da mentira repetida mil vezes. Ela não é só um ditado. Então, o que está acontecendo é uma manipulação clássica de narrativa, muito típica de governo conservador autoritário. E por que que eu digo isso? Eu não digo não só de governo, mas de pessoas conservadoras autoritárias. Porque você está tentando minar um pilar do processo democrático, que é o processo eleitoral. Certo? E essa é a ideia, é trazer desconfiança a lisura e a reputação do processo eleitoral brasileiro. Então, quando você está tentando isso, de uma maneira ou de outra, direta ou indiretamente, você está tentando enfraquecer um dos pilares da democracia, que é o voto popular. Certo? Mas no sentido de dizer que o povo não. O sistema não permite que o povo seja soberano. De fato, todo o processo está sendo manipulado por um grupo. Então, isso é grave do ponto de vista institucional. Não é simplesmente uma manipulação de narrativa. É um ataque a um sistema eleitoral que é pilar da democracia, né?
Como é que essa mensagem do presidente Gilberto de que há fraudes nas eleições chega para a população brasileira? As pessoas compram essa ideia em sua maioria? Vocês da Agência Lupa conseguem mensurar qual é a percepção das pessoas a esse tipo de discurso falso do Jair Bolsonaro?
Olha, Anderson, é muito difícil você captar e perceber e medir a percepção de uma pessoa sobre o que é verdadeiro e o que é falso. Porque esse mecanismo, ele não depende só da educação formal da pessoa. Ou seja, ele não depende só da graduação ou da pós-graduação, né? A pessoa pode ter um nível educacional altíssimo, por exemplo, tem médico que acredita em cloroquina. Tem trilhões de estudos científicos provando que a cloroquina é ineficaz para o tratamento da Covid. No entanto, há médicos que acham que aquilo ali pode ser recomendado aos seus pacientes. O que que faz um médico achar isso? A percepção de uma pessoa sobre o que é verdadeiro ou falso, ela não depende só da educação formal. Ela depende das interações que ela tem ao longo da vida também, com grupos que pensam mais ou menos como ela. Por sermos, né, seres sociais, digamos assim, a gente tem plenas evidências de que se você tem um núcleo familiar, um núcleo de amigos, os seus colegas de colégio ou de ensino médio ou de universidade ou de pós-graduação, se os seus colegas de trabalho, depende das suas interações sociais, se suas interações sociais são mais ou menos conservadoras ou progressistas, dependendo da mensagem que você recebe, você tende a acreditar naquilo ali, porque aquilo ali confirma um viés seu anterior de pensamento que você já tem a respeito daquilo, certo? Então, não é só uma questão de você saber, de saberes científicos. É uma questão de convicções pessoais que são moldadas ao longo do tempo por conta de interações sociais. Por isso que é importante a gente estudar essa questão das bolhas, a questão das mediações de algoritmos, porque elas são fundamentais nisso. Ontem a gente fez uma live no canal da Lupa no YouTube, essa live está lá disponível ainda, com a Cibele Aquino e o Ronaldo Pilates, que são dois especialistas em psicologia social. Eles estudam essas interações e percepções de mundo. E eles explicam ali, com muita clareza, por que que as pessoas tendem a acreditar em teorias da conspiração, são negacionistas e tal. Porque exatamente por isso, porque isso não depende só da questão da educação formal. Ela depende também da percepção de mundo que é adquirida ao longo da vida por conta das interações sociais.
Agora, a nossa produtora Celeste Sintra nos lembra aqui, Gilberto, que vocês da Agência Lupa chegaram a fazer um acompanhamento das urnas eletrônicas, atestando a inviolabilidade das mesmas na época em que o Luiz Roberto Barroso assumiu o Tribunal Superior Eleitoral. É isso mesmo, Gilberto. Conta aqui pra gente, por favor, como se deu esse acompanhamento, a que conclusões vocês chegaram?
Bom, a gente não fez um acompanhamento das urnas eletrônicas. O que a gente fez, na verdade, começou em 2019 e terminou em 2020, começou presencialmente no Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia e terminou virtualmente, foi que a gente treinou todos os tribunais regionais eleitorais e o TSE, ou seja, todas as pessoas, né? Aí vai dos magistrados até os técnicos, sobre desinformação. Sobre como a desinformação é feita e sobre como o próprio sistema eleitoral poderia se defender em tempo real da produção de desinformação a respeito das eleições. Isso para as eleições de 2020, certo? As eleições locais. A gente pretende fazer a mesma coisa agora com quem não foi treinado para as eleições do ano que vem, porque a gente acha importante que haja uma percepção dos perigos da desinformação, porque Eu não estou falando da desinformação da campanha, de um candidato falar mentira a respeito do outro. Isso existe, mas isso sempre existiu, certo? Eu estou falando da desinformação que tenta, essa desinformação, como eu já citei aqui, que tenta minar a lisura do processo eleitoral, que é grave porque é um pilar democrático. Então, assim, você está colocando a democracia em risco quando você produz desinformação a respeito do processo eleitoral. Então, o que a gente fez foi treinar todos os TREs e TSEs para a questão da desinformação, ensiná-los a alguns profissionais, especialmente os ligados à comunicação dos tribunais, a mexer em ferramentas básicas de checagem, para que eles possam entender como é que eles... Se uma determinada foto utilizando alguma... Sei lá, algum evento é uma foto atual ou é uma foto de 5 anos atrás. Você consegue fazer isso de graça com ferramentas disponíveis na internet. Então, o que a gente fez foi treinar todo o sistema eleitoral e capacitar eles a produzir contra-informação para que eles possam se defender, digamos assim, dos ataques da desinformação feitas a respeito do processo eleitoral. E foi muito bem sucedido, porque depois, inclusive, eles replicaram um modelo que é o um modelo que foi utilizado no México, que é você fazer grupos de acompanhamento durante a eleição propriamente dita, que eram grupos que conversavam com a mídia e com os checadores, grupos que conversavam com as plataformas de redes sociais, ou seja, com o Facebook, com o WhatsApp, com o Twitter, para tentar, de alguma forma, barrar ou reduzir a quantidade de desinformação relativa ao processo eleitoral. E funcionou muito bem em 2020. Vamos ver se a gente consegue repetir a mesma coisa para 2022.
Essa história de fake news, Gilberto, passou a tomar conta do debate político do país desde 2018, pelo menos, com esse fenômeno que acabou levando à vitória de Jair Bolsonaro no pleito presidencial. Você lançou um livro a respeito do tema, o Pós-Verdade e Fake News, Reflexões sobre a Guerra de Narrativas. Nós chegamos até a te entrevistar sobre o lançamento dele aqui no programa, mas eu queria que você nos dissesse como anda esse debate hoje em relação às notícias falsas. É algo que amadureceu? As pessoas têm sido menos influenciadas por essas notícias impulsionadas por robôs nas redes sociais?
Bom, o debate amadureceu, com certeza. As pessoas estão mais atentas, digamos assim, atentas ao fato de que existe o uso da desinformação como estratégia política. Você fala que a desinformação dominou o debate político. Ela não dominou o debate político, ela foi apropriada pelas estratégias políticas, certo? Então, para uma campanha política hoje ser bem-sucedida, mais do que um marqueteiro, ela precisa ter uma pessoa que entenda de análise de dados, de inteligência de dados, né? Que a gente chama. Então, alguém que consiga entender os perfis das pessoas e consiga utilizar com algum sucesso as redes sociais para entregar mensagens que tenham a ver com o que as pessoas pensam, certo? Isso é uma estratégia que deu muito certo para o Trump, deu muito certo no, na questão do Brexit e deu muito certo na questão da eleição nossa de 2018. Então agora, ao mesmo tempo que isso deu certo, isso ficou evidente. Então as pessoas discutem isso com mais clareza hoje. Se isso deixou de ser um perigo, eu não acredito. Eu acho que não. Eu acho que isso continua sendo um perigo, continua sendo uma ameaça, hoje mais do que nunca, porque é o que eu falei. Não basta você entregar informação verificada para as pessoas para elas se convencerem de que aquilo ali é uma peça de falsa. A questão da percepção do que é verdadeiro ou falso é muito individual e tem um viés psicológico e emocional dentro disso. Então, se você costuma entregar uma mensagem que tem um apelo emocional qualquer, especialmente baseado em medo ou em raiva, a pessoa tende a compartilhar aquilo com mais facilidade do que se você entrega a ela uma coisa absolutamente racional, digamos assim. Então, assim, eu acredito que que as pessoas estão mais atentas ao fenômeno, mas eu também não acredito que, por conta disso, você tenha menos influência da desinformação no debate público, sabe? O debate público está muito contaminado disso. A maior prova disso são essas ideias de que você pode vir a público comprovar que há fraude nas eleições, não entregar nenhuma evidência de que há fraude nas eleições com urnas eletrônicas e dizer que o serviço está feito. O serviço não está feito, mas a mensagem foi lançada. E o alcance da desinformação aí é impossível de captar com certeza. Então, a discussão está aí, a discussão ela alertou um monte de pessoas, mas eu também não acho que, por conta disso, as pessoas estejam menos influenciáveis por desinformação.
E como você interpretou essa reação do Tribunal Superior Eleitoral, Gilberto, às acusações infundadas do Jair Bolsonaro de que as eleições no país são fraudadas, com esse inquérito que os ministros pediram para ser instaurado, visando investigar o presidente? Você crê que isso pode resultar em algum tipo de sanção ao chefe do executivo?
Olha, Anderson, eu não sei, para ser muito sincero, porque eu não entendo os meandros dos bastidores políticos que levam as coisas a acontecerem em determinadas circunstâncias. Quer dizer, eu entendo o processo, como ele vai se construindo, mas não consigo prever o futuro, entendeu? A gente até brinca aqui, na lupa, de que, como todo bom checador, o checador, ele não checa, três coisas. Três coisas não são checáveis. Primeiro, opinião. Opinião eu não posso checar, porque opinião é opinião, né? Eu acho uma coisa, você é feio, você é bonito, e paciência. São seus critérios pessoais. Por isso que a gente fala da questão da percepção individual moldada a partir de interações ao longo da vida. A segunda coisa é futuro. Futuro não tem como checar, porque eu não tenho banco de dados para fazer comparação, para fazer confrontação. Eu vou dizer que a pessoa fala: ah, a gente vai terminar o nosso governo com 10 mil casas populares construídas. Eu não consigo checar isso. Faltando um mês para o fim do governo, eu posso, com base em estatística, tentar dizer se aquela previsão está próxima ou não está próxima de ser realizada. Mas eu não posso cravar nada, certo? Porque o futuro não se realizou. Porque vai que naquele mês o governo dá uma super força ou um super investimento na questão da construção e acaba terminando as obras e cumprindo o prometido. Então, assim, eu não posso nunca, nunca me dar o luxo de prever ou checar o que vai acontecer no futuro. A terceira coisa que a gente não checa são grandes conceitos abstratos. No sentido, deixa eu dar um exemplo aqui, que é o seguinte: vivemos a pior crise da história do Brasil. Isso é muito difícil de checar, porque no que você se refere quando você diz crise exatamente? Crise do ponto de vista do quê? Do crescimento econômico, do PIB, do IDH, do nível de desemprego, da produção industrial, do nível de pessoa com carteira assinada, da quantidade de gente que mora em rua. Entendeu? Então, assim, qual é o seu indicador que você está utilizando para dizer que vivemos a pior crise? Vou um pouco além. Acredito que não exista, acredito não, tenho certeza que não exista que em 1550 a gente tenha alguma base de dados para dizer como é que era a economia naquela época. O que a gente tem são registros históricos que podem ser consultados, mas não bases estatísticas. Então, quando você diz que vivemos a pior crise da história do Brasil, de um modo geral, essa é uma narrativa típica de não checagem. E, portanto, pode ser dita sem maior peso na consciência. Eu me lembro que a Cristina Tardaglia, que é a fundadora da Lupa, fez um livro com o Chico Otávio, que é um jornalista aqui do Rio de Janeiro, chamado Você Foi Enganado. E me parece que essa frase, vivemos a pior crise da história, é uma frase dita por todos os candidatos à presidência desde a redemocratização do Brasil. Porque é uma frase muito fácil de dizer e muito, muito difícil de checar, né? Então, o que vai acontecer a partir da decisão do TSE? Eu acho que a decisão do TSE de reagir oficialmente, institucionalmente, com relação às declarações feitas pelo executivo, é um indicativo de que os três poderes estão funcionando com vigor, certo? pelo menos o judiciário e o executivo. Então, isso, do ponto de vista democrático, é saudável. Agora, o que vai resultar daí, eu não faço a menor ideia.
Outra medida tomada pelo TSE, Gilberto, é a de investigar justamente quem está financiando as fake news contra as urnas eletrônicas. Para isso, o tribunal deve quebrar sigilos telefônicos e fiscais envolvidos com a divulgação das notícias falsas, inclusive de auxiliares do próximos ao presidente Jair Bolsonaro, caso isso seja necessário. O próprio ex-capitão pode ser chamado a depor nesse inquérito. Dá para saber quem estaria por trás dessa engenharia financeira para alimentar a disseminação dessas notícias falsas visando descredibilizar as nossas eleições, Gilberto? Tem dinheiro do exterior? Quais seriam as fontes desses recursos?
Anderson, eu não faço a menor ideia. Eu sei que a estratégia de você atacar o financiamento da desinformação é uma estratégia bastante inteligente, né? Isso está na base da ação do grupo Sleeping Giants no Brasil e no mundo, que é você identificar as empresas que estão por trás de mídias programáticas que bancam determinados canais na internet e dizer para as empresas: olha, o seu dinheiro está financiando esse discurso de ódio ou esse discurso desinformativo. E a empresa vai lá e fala: olha, não, vou retirar então esse dinheiro da mídia programática. A mídia programática é isso. Ela é feita, né, com base em algoritmo. Então, e os algoritmos, a inteligência é artificial, mas não é exatamente inteligente. Então, ela mistura muita coisa, né? Você pode falar: ah, eu quero pessoas conservadoras. Com viés de, sei lá, com idade de 40 para cima e que morem no Sudeste. Isso abrange um grupo enorme que inclui pessoas legitimamente conservadoras, conservadoras que eu digo do bem, digamos assim, e embute todo tipo de gente autoritária e do mal, digamos assim também. Então, a mídia programática, ela não é exatamente 100% eficiente. Então, ela mistura, ela é um saco de gatos. Então, quando você vai definindo quem é que está por trás da mídia programática em termos de fornecimento de recursos e bancando determinados canais desinformativos, isso é uma estratégia inteligente. Nesse caso específico daqui do processo eleitoral, eu não sei quem vai por trás, porque tu tá de financiamento, não. Mas eu tenho algumas suspeitas baseadas nos velhos personagens de sempre, né? A gente tem um histórico com relação à desinformação no Brasil agora, que vem sendo patrocinado por uma série de empresas ligadas aos ideários que estão aí. Então, assim, eu acho que uma investigação policial, digamos assim, de mais inteligência e de mais tecnologia pode chegar a esses financiamentos, dependendo aí da capacidade que se tiver de quebrar sigilo. Mas quem é que está fazendo isso, eu não faço a menor ideia, mas eu tenho muitas suspeitas, muitas suspeitas.
No ano que vem, ao que tudo indica, Gilberto, nós teremos essas eleições que, mais do que nunca, o compartilhamento de notícias falsas pode ser decisivo para o seu resultado. As redes sociais têm trabalhado em parceria com o TSE para evitar a disseminação desse tipo de conteúdo, Gilberto. Podemos, em algum momento, nos vermos livres dessa influência das notícias falsas no processo eleitoral?
Olha, como eu disse anteriormente, o TSE tem se mobilizado com relação a isso, tá? A gente falou do trabalho que a Lupa fez com os TREs nas eleições passadas e que vai se repetir agora, nesse ano que vem. Então, assim, há uma mobilização do Tribunal Superior Eleitoral com relação a isso. E há uma mobilização também das mídias sociais, das plataformas de mídias sociais, que se convenceram de que há uma quantidade de desinformação dentro dos seus ecossistemas relativos ao processo eleitoral também. Então, está todo mundo meio que mobilizado e disposto a ajudar, certo? Então, vai ser uma situação complicada, vai ser uma situação tensa, eu acredito. Porque vai ser uma guerra clássica de narrativa, com um lado e outro tentando provar o seu ponto, né? Agora, o que a gente tem que estar preocupado, para além da questão da desinformação, é fazer chegar às pessoas a informação correta, né? A informação evidenciada das coisas. Porque, assim, você criar uma tese, defender e repetir ela para tentar vencer na base da repetição mil vezes para que ela se torne verdade, ela precisa ser contraposta com a evidência de que não há nada que prove o contrário. Então, assim, vai tudo depender da capacidade de cada um dos lados de convencer as pessoas sobre seus pontos de vista. E, como eu disse para você, isso vai além da questão da evidência pura e simples. Isso tem um componente psicológico grande, um componente de interação social enorme. Então, eu não vejo o cenário como um cenário calmo, mas eu vejo as pessoas como mobilizadas com relação a isso.
Para terminar, Gilberto, o voto impresso tende a vingar no nosso país. Ele seria a solução para essas dúvidas que têm sido levantadas sobre a lisura das nossas eleições?
Bom, já falei anteriormente também sobre isso. Não tem nenhuma evidência de que a urna eletrônica, nenhuma prova de que a urna eletrônica é fraudada ou foi fraudada nesses 25 anos. Pelo contrário, os votos impressos, há trilhões de evidências de fraudes com relação ao processo eleitoral baseado em voto impresso. Então, eu acho difícil a batalha do voto impresso ser bem-sucedida, porque é muito evidente que o voto eletrônico é muito mais confiável do que o voto impresso. Então, retornar ao voto impresso é abrir de novo um flanco para esse tipo de manipulação, né, de urna, que era aquela coisa antiga, de voto que era escrito na mão e colocado na urna depois de fechada. Eu me lembro de vários exemplos de fraudes envolvendo votos impressos. Então, eu acho difícil que ele se materialize, apesar do esforço de alguns grupos de trazer isso de volta, porque é muito evidente que isso é um passo atrás, muito evidente.
Gilberto Schofield, mais uma vez, muito obrigado por esse diálogo aqui conosco no programa. Eu quero te desejar um bom dia de trabalho e deixar aqui meu forte abraço.
Bom, eu que agradeço o espaço aqui para discutir a desinformação, porque eu acredito que a desinformação é um problema grave que ameaça de fato o processo democrático, manipula a opinião pública, contamina o debate público. Então, assim, todo espaço que a gente tem para discutir isso é bem-vindo. Então, eu que agradeço e um bom dia aí para todo mundo.
Conversamos aqui com o diretor de marketing e relacionamento da agência Lupa, Gilberto Schofield. Vamos agora a mais um intervalo. Voltaremos daqui a pouco.